estamos em Alcochete, local onde a nossa convidada encontrou a ponte para unir os sonhos com a vida. Falamos de Elsa Vellenkamp, que aceitou o nosso convite para uma agradável conversa.
Elsa, bom dia.
Bom dia.
Ok, ou boa tarde.
Boa tarde.
Obrigado por ter aceito o nosso convite aqui na Juice Academy, de onde juntos unidos iremos criar empresários. Antes de mais, quem é Elsa Vellenkamp?
É Vellenkamp.
Vellenkamp. É alemão ou polaco?
É de origem alemã.
Ok.
Vem das Áustrias e depois passou-se para a Alemanha e ficou por lá. Não teve Vellenkamp. Quem sou eu? Sou, olha, uma cidadã do mundo que resolveu nascer por aqui, perto, em Lisboa, e que estou a tentar descobrir ainda quem sou.
Okay.
Porque depois destes anos todos nós não sabemos nada. Todos os dias aprendemos mais um bocadinho daquilo que nós somos.
Portanto, a juventude que tem 18 anos hoje ou 20 que não sabem o que é que são, ainda tem tempo para descobrir, é isso?
Tem a vida toda. Tem os mundos ao pé. É assim que eu costumo dizer. Façam experiências, todos os dias aprendam coisas, porque aprender é a cama para se conhecer a si próprio. É o que eu faço todos os dias, e quando não sei, digo que não sei.
Então, quando era pequenina, o que é que queria ser quando crescesse? Só tinha alguma ideia?
Imensas coisas.
Ok.
Eu queria ser bailarina, depois acabei por dançar. Eu queria ser pintora, sempre fui. Aliás, sempre a imagem, o desenho, a pintura, isso sempre foi uma coisa que eu quis sempre ser muito. Mas depois quis ser tudo aquilo que algumas coisas fui e outras coisas não. Quis ser atriz de cinema, que acabei por ser. Quis ser cantora, talvez também, cantarolei por aí. O que é que eu quis ser mais? Quis ser... Há coisas que eu não quis ser.
Ok, por Pronto. Exemplo?
Há coisas que eu de certeza não queria ser. Que ainda hoje não quero ser, não quero estar em posições decisórias. Eu não gosto muito da globalização, gosto da universalização. Gosto de poder decidir e de poder dar indicações com o meu trabalho para que outras pessoas consigam beber também de outras coisas. Mas estar em não é bem a liderança, porque a liderança é outra coisa, bem dirigida. Mas lugares de grande exposição, por exemplo, política, é uma coisa que eu não tenho muito a ver com a minha praia.
Acho que não é única.
Não, não, pronto. Mas há coisas que eu gostaria, que eu sempre gostaria de... Eu vou contar uma história muito pequenina.
Força.
A minha filha, a mais nova, quando era pequenina, na escola perguntaram, como perguntaram aos meninos todos, o que é que fazem os pais? E ela não respondeu porque não sabia. Chegou a casa e disse, oh mãe, o que é que tu fazes? Porque tu fazes tanta coisa. O que é que tu fazes? De facto, é um problema que eu fazia sempre muita coisa e continuo a fazer muita coisa. Eu não consigo estar sem
fazer...
Então
qual foi a resposta?
Eu sou mãe, porque era mais fácil para a idade dela.
É mãe?
Sou mãe, também.
É uma mãe curiosa que gosta de fazer várias coisas.
Muito, sou muito curiosa. Sou muito curiosa.
O que é que... Por exemplo, dê-me um exemplo. Hoje diz que gosta de aprender. Já aprendeu algo hoje?
Olha, aprendo sempre. Aprendo sempre. Todos os dias. Tento aprender sempre. Gosto muito de fazer pesquisa. Gosto muito de ir à procura das questões que não têm resposta. Do ponto de vista humano, do ponto de vista físico, material, mas também do ponto de vista, se calhar, um pouco mais espiritual, ou um pouco mais, não gosto da palavra esotérico, não gosto dessas palavras, têm aquelas conotações um bocadinho mais complicadas hoje em dia, mas nós perguntamos sempre muita coisa ao longo da vida, não é? Perguntamos, será que há qualquer coisa depois da morte? Será que as nossas ideologias e as filosofias que nós não falamos com todas as pessoas, será que isto existe? É uma coisa da minha cabeça? Eu gosto de fazer perguntas, gosto de ir à procura e depois também gosto de saber, gosto de mudar de opinião, por exemplo, não é? Gosto de ter a minha opinião, mas depois quando há alguém que chega ao pé de mim e que me diz, olha, vou-te provar por A mais B que de facto o que estás a pensar está errado, eu fico muito contente porque aceito. A aceitação de outra opinião para mim é muito importante e aprendo sempre um pouquinho mais. E não sei se respondi à pergunta.
Não, totalmente. E tem alguma pergunta hoje que ainda não encontrou resposta?
Ai, tenho tantas.
Só uma?
Só uma?
Qual é uma que ainda não encontrou resposta?
Será? Reticências. Será que aquilo que eu faço ou será que aquilo que eu penso que já fiz é suficiente. Para mim. Não para os outros, para mim. Eu penso que sei sempre a resposta, não é? Mas, contudo, faço-a sempre. Todos os dias pergunto, será que isto é suficiente para mim? Ou ainda posso fazer mais? Para mim. E a resposta tenho-a de maneiras diferentes. Há dias que me dizem, não é suficiente, tens de esforçar um pouquinho mais. E há dias em que me dizem, pá, para lá, porque já fizeste muita coisa, descansa aí um bocadinho.
A história diz-nos que os génios nunca estão parados e estão sempre à procura de melhorar.
Génios
entre aspas, qualquer pessoa que tenha algum sucesso em algo é porque estão inquietos e querem mais.
São as pessoas que se interessam.
São curiosos, não é? São curiosos. Curiosidade nasce contigo ou desenvolve-se?
As duas coisas.
É?
Acho que sim. Tem muito a ver com as circunstâncias. Tem muito a ver aonde nós vamos nascer, que pais são aqueles que nós escolhemos, ou que nos escolheram a nós, ou aonde nós estamos inseridos, em que sociedade, em que núcleo familiar, as circunstâncias da vida. Isso tudo são fatores que fazem exatamente isso. Portanto, por isso é que nós somos todos tão diferentes e ainda bem que somos, não é?
Claro. Entrou no mundo do cinema pelas mãos de Manuel Oliveira?
Felizmente, pelo mestre.
Como atriz?
Fez agora há pouco tempo, faria anos, há pouco tempo, e tive uns anos a aprender com ele. Eu era muito novinha.
Qual foi essa sensação de poder trabalhar com um gênio?
Olha, ele foi o meu mentor, ou seja, foi com o Manuel de Oliveira que eu sou quem sou. Eu descobri a imagem com Manuel de Oliveira. Eu, há pouco tempo, dou entrevistas muito porque me pedem para falar da minha experiência com o Manuel de Oliveira. Eu digo sempre disse, o Manuel Oliveira é um pintor da tela do cinema, porque as pessoas dizem, o Manuel Oliveira é um realizador que fazia filmes um pouco, desculpe-me a expressão, chatos, complicados, planos muito grandes, mas todos os enquadramentos do Manuel Oliveira estão lá minuciosamente estudados. São pinturas. É tudo muito bem equilibrado. Tanto a textura, a cor, a própria dualidade entre a sombra, as sombras, tudo isso é muito estudado. E eu aprendi, de facto, a imagem, trabalhar a imagem com o Manuel Oliveira, que foi o primeiro realizador com quem eu trabalhei. Depois trabalhei com outros, não é? Com outras formas de estar.
Ele não deixa nada à casualidade, é isso?
Nada, nada. O Manuel Oliveira tinha uma coisa para os atores, que para mim, que foi o meu primeiro filme, foi um bocado complicado de perceber, não é? Porque ele não dava muitas indicações. Ele dava indicações em termos de marcação de decor. Tens que olhar para ali, tens que dar um passo em frente, tens que fazer assim com a mão, ou olhar não sei para onde. Mas, em termos de representação, em termos de emoção, não nos orientava muito nesse sentido. E, portanto, eu não sabia muito bem o que é que estava ali a fazer. E durante 2 anos e meio fui aprendendo e fui perguntando, dê-me indicações, porque eu não sei o que é que estou a fazer. De facto, ele sabia tudo. Eu não precisava saber nada, não é? Ele estava a dar o corpo, a emprestar este invólucro, não é? A uma figura que se chamava Mariana, para ele contar uma história, só mais nada. Mas, de facto, aprendi a imagem, a trabalhar a imagem com o Manuel Oliveira. E depois, tudo aquilo que eu fiz a seguir, que foi ser realizadora de cinema e televisão e também atriz, com outros realizadores e com outras experiências, bebo muito daquilo que aprendi com ele. E ainda bem que foi com ele.
Então, mas que idade tinha quando começou?
Tinha 17 anos.
17 aninhos e nunca tinha feito?
17, 18. Nada.
Nada? E como é que ele a descobriu?
Fiz um casting com mais de 400 pessoas. Bem, nunca tinha feito nada, não é bem assim. O meu pai era uma pessoa ligada ao meio, era empresário artístico, ligado ao meio
dos filmes.
Dos artistas. Dos filmes não tanto, mas do teatro, da revista e por aí fora. E, portanto, no meio era uma coisa que não me era estranha, não é? Mas o cinema e eu enquanto atriz, eu nunca tinha feito nada, não é? E foi pela mão do mestre que eu fiz este percurso todo de cinema.
E deu-se a transição para atriz, de atriz para realizadora?
Fui sempre fazendo...
E fazendo as duas coisas?
Um pouquinho. Eu gosto muito de estar deste lado e gosto muito de estar desse lado da câmara. Porque uma coisa é...
Qual é a diferença?
Ai, há muitas diferenças. Uma coisa é estar, fazer parte do conteúdo, não é? Emprestar a parte física a um personagem ou seja o que for. E outra coisa é construir esse conteúdo. Quem está do outro lado. Como realizadora, eu posso construir os conteúdos, posso contar uma história. Depois preciso das ferramentas, dos atores, preciso da música, que é muito importante. Preciso de uma série de coisas para contar essa história. Portanto, eu gosto de estar muito deste lado e gosto muito de estar desse lado.
Engraçado, porque no nosso mundo empresarial, o empresário tem que criar a história, tem que realizar, tem que visualizar, tem que criar valor, e o vendedor muitas vezes empresta, como diz, o corpo à história que está a contar para criar o valor. Portanto, há muitas similaridades aí, e até nós costumamos dizer, tu tens que fazer uma boa realização, porque senão a pessoa não acredita naquilo que estás a... Se tu não acreditas no que estás a dizer, é difícil que a pessoa que está a ver acredita. Exato. Não ganhas o Oscar. Não, é? Não ganhas o Oscar. E acho que é um pouco na indústria do filme.
Mas sabe, eu acho que as pessoas, em todas as profissões, eu dei aulas de teatro em escolas, em preparatórios e também em faculdades. E é muito importante esta coisa conseguir dizer às pessoas, para as profissões todas, não é só para os atores, a maneira de estar, a maneira de comunicar, a maneira de olhar, a maneira de fazer passar uma ideia, de fazer passar uma atitude.
Contar a história, não é?
Contar a história, ou vender alguma coisa, ou não vender nada. Ser só é muito importante também aprender, porque isto aprende-se, não é? Há quem tenha já de uma maneira natural, mas depois há técnicas, de facto, que são muito boas, até mesmo para os alunos, para os professores, para poderem chegar mais perto, de uma maneira mais fácil e mais dirigida, não digo às massas, mas às pessoas que nos observam. Isso é muito importante, de facto, para muitas profissões, até para os médicos.
Para toda a gente.
Eu dava aulas na Faculdade de Medicina, aulas de teatro.
Aos médicos?
Também, aos médicos. Alunos e também alguns que se juntaram e disseram, eu preciso aprender a estar. E é verdade.
Então, se estiver a dar uma aula agora às pessoas que nos estão a dizer, a ouvir, qual era a primeira coisa que lhe fala? Como realizador, qual seria a primeira aula? O que é que lhe ensinaria?
Mas a aula de quê? De teatro?
A teatro de... Pronto, para a pessoa aprender...
É diferente. Teatro, cinema e televisão são coisas completamente distintas e diferentes.
Para um médico, para um vendedor, para um canalizador, ok? Qual é que a primeira aula que lhe dava?
Olha, em termos de postura, eu gosto muito da oficina, de fazer oficina. Eu, quando dei aulas de teatro, claro que as pessoas todas, quando chegam a um curso de teatro, acham todos que vão ser atores, não é? O teatro e o cinema e a televisão têm muito mais do que isso. Tem esta gente toda, por exemplo, que está atrás das câmaras, não é? Que são se não fossem eles, nós não estaríamos aqui, não é?
Não trabalham sozinhas as câmaras.
Tem todas as pessoas que estão atrás das câmaras, um operador de câmara, uma produtora, etc. Por aí fora, quer dizer, esta gente toda que faz parte deste mundo, que aprendeu a construção da imagem, faz parte. E quando eu estou no início de um curso de teatro, por exemplo, eu digo, o que é que vocês querem fazer? Nós queremos representar. Representar.
Sim.
Faz parte do curso de teatro, mas fazer decor, fazer fotografia de cena, fazer iluminação, fazer isso tudo faz parte, caracterização, guarda-roupa, tudo isso faz parte de um todo. Portanto, a primeira coisa que eu digo sempre, se as pessoas têm a noção do todo. E depois, para os atores que estão a fazer o curso, que eu gosto muito das aulas de oficina, eu gosto muito de ensinar a projetar a voz, ensinar a postura, ensinar a maneira de olhar, ensinar a profundidade de campo, essas coisas todas que são normais da técnica, portanto, a parte técnica, eu gosto muito de ensinar isso. E gosto muito de pôr as pessoas, um dia por semana, por exemplo, a fazer oficina. São aqueles joguinhos que fazemos em cima do palco de imaginação, sobretudo, não é? De criatividade, de puxar pela imaginação de cada um. E, portanto, é o que eu gosto mais de fazer, são as aulas de oficina.
Ótimo, ótimo. É engraçado porque no nosso grupo, na área comercial e vendas, nós ensaiamos muito o nosso script, não é? Uhum. E o script só é credível, costumo dizer, no cinema, o ator tem o script. e ele tem que ser credível. E para ele ser credível, se calhar, se vai ser de polícia, tem que passar um ou dois meses com o polícia para aprender as manias, a postura, as atitudes e etc. Mas não vale só isso. Depois tem alguém que lhe veste. Tem alguém que cria o cenário, tem alguém que traz a luz, tem alguém que traz a música, não é? E o realizador faz-te numa tela em branco, tu podes estar a chorar daqui a 5 minutos, podes estar-te a rir ou com medo, não é? E eu acho que no dia-a-dia nós também passamos um pouco com isso, mas não fazemos em 3D, não é? Só fazemos uma parte e depois não pomos a música por trás, ou o entusiasmo, ou a roupa que condiz com o que estamos a fazer, e se calhar às vezes não rentabilizamos o nosso fim.
Mas nós podemos fazer isso, nós podemos criar a nossa banda sonora. A música para mim é muito importante. Eu não consigo, por exemplo, pintar sem música, não consigo escrever sem música, não consigo, se calhar, pensar sem ter um pouco um fundo musical. E habituei-me também a fazer esse exercício de ter sempre o meu fundo musical. Porque nós, quando estamos a ver um filme, porque é que nos emocionamos? Emocionamos às vezes porque nós temos lá o operador de som, ou eventualmente o realizador, ou o criativo que vai lá meter a música, ou que vai escolher aquela faixa e não escolhe outra. E porquê é que nós nos emocionamos? Porque aquilo é mesmo feito ali à medida.
Exato.
E quando alguém deixa cair qualquer coisa, há um momento de tensão, dramático, seja o que for, aquilo dá um certo, sublinha-se de uma maneira dramática, de facto, a ação. E por isso é que nós nos emocionamos no... E porque é que nós achamos que a vida real é muito diferente da ficção, não é? Porque nós, em ficção, temos banda sonora também, não é? Temos toda uma série de efeitos especiais que constroem uma imagem, constroem uma história, e que depois o que é que isso dá? Dá que a emoção esteja muito mais à flor da pele, não é? Quando se vê uma história construída desta forma, não é? Em termos de ficção. Na vida real não é bem assim, mas pode ser assim.
Pode ser assim, e eu costumo dizer às nossas pessoas, nos filmes, no cinema ou no teatro, há muitos ensaios, e a gente só está a ver o produto final. Mas se calhar houve ali 30 takes ou 20 takes, etc, não é? E na vida real nós fazemos um ou dois takes e abandonamos. Como é que dizemos à juventude que a perfeição é por ensaio, é por treino, é com persistência, é com objetivos?
É interessante essa sua análise, porque é de facto isso. Hoje em dia, na minha opinião, os jovens, toda a gente, mas os jovens vivem muito num movimento uniformemente acelerado. As pessoas querem tudo para hoje, querem tudo para o momento. Não têm paciência, por exemplo, para ver um pequeno vídeo com mais de 3 minutos. Acham que aquilo é uma chatice. Para ler um livro, não é? Os ritmos são diferentes e as pessoas precisam de pousar, porque nós, esta parte toda de física, este invólucro, tem um ritmo, tem uma cadência, que não é nada daquilo que a sociedade nos impõe pela formatação. O que é que nós diremos aos jovens? Experimentem, repitam. Faz parte da vida a repetição. Faz parte da vida experimentar tudo. Não se deixem ficar só por uma coisa. Se pensarem que não sei bem se é isto que eu quero fazer na vida, então olhem para o lado, para o outro lado, para o oposto, e vão sempre para o... e recomecem sempre, porque é sempre a altura de recomeçar, e façam perguntas todos os dias, e se a resposta não for aquela, então vão mais além.
Exato.
Escavem e vão mais além, porque há sempre respostas.
Gostava mais de ser atriz ou realizadora? Ou pintora? Coisas. Que agora é pintora. As três coisas.
Eu sou sempre tudo.
Sempre foi, não é? Sempre foi. Uma pintora, uma atriz e uma realizadora olha para o mundo da mesma forma?
Não.
Não?
Não.
Então, porquê gostas das três coisas? Porque estar ativa em contar a história
não,
total?
Não, de maneira nenhuma. Não se olha para o mundo da mesma forma. Quer dizer, eu posso olhar para o mundo dentro da mesma essência, não é? Sabendo que gosto muito de construir e trabalhar em imagem. Daí ser pintora, realização e atriz, por causa dos conteúdos, porque empresto a minha voz, empresto o meu corpo a uma história, mas a uma história, seja o que for. Mas a pintura, por exemplo, fez de mim uma curiosa, porque eu pinto as minhas experiências, se eu consigo explicar isto de uma forma que toda a gente consiga perceber. Eu pinto sonhos. E quando eu digo eu pinto sonhos, as pessoas pensam, ah, ela sonhou uma casa, ou não sei, foi pintar. Não é bem isso. Eu, através do ato de pintar, eu abro uma porta em mim, interiormente, que me dá a possibilidade de buscar dentro de mim mais coisas.
Mas são sonhos que estão para realizar?
Não são sonhos de realizações. Podem ser, mas são atmosferas. São um pouco mais atmosferas. São sítios, são locais, que eu não lhe sei explicar aonde são, porque não os conheço, fazem parte desta história toda onírica, portanto, do mundo dos sonhos, mas como não os conheço, tenho a necessidade de traduzir através da pintura aquilo que eu vi.
E esses sonhos, antes de começar, como se costuma dizer, tem uma tela em branco, antes de começar, já o tem realizado ou vai realizando pelo caminho e vai saindo o sonho na tela?
Às vezes tenho. Às vezes tenho tanta coisa aqui dentro.
Estão
em fila, não é? Dizem que me dá-se a ir e preciso de ir já cá para fora. E outras vezes acontece que eu estou a fazer, por exemplo, uma exposição e faço, sei lá, 30 quadros ou por aí e pinto dois, três ao mesmo tempo. E há alguns que eu já tenho na cabeça mais ou menos o que é que vou fazer e há outros que aparecem, que acontecem. No gerúndio, vão acontecendo à medida que eu vou pintando. E eu penso muitas vezes que há quadros que eu faço que são a tradução das músicas que eu estou a ouvir. Eu não consigo pintar sem música, portanto, acho muito que é muito por aí. É um todo, não é? Eu tenho esta necessidade de traduzir para a tela, através da pintura, do óleo neste caso, algumas atmosferas, algumas texturas e algumas cores, que eu não sei explicar por palavras, porque só fazem parte da parte onírica, portanto, é muito difícil. Eu sei que toda a gente sonha, não é? E há pessoas que dizem, ah, tenho uma sensação de um sonho, não sei bem explicar.
Mas a situação é que os sonhos ficam cá dentro, ok? E a Elsa tenta transformá-los para a tela. Eu acho que isso é um bom conselho para dar à juventude hoje em dia. Não fiquem com os sonhos, tragam-nos cá para fora e pelo caminho vamos ver onde é que eles vão dar, não é?
Sonhar faz parte, lá dizia o poeta, não é? O sonho comanda a vida e comanda de facto, não é? Os jovens hoje em dia sonham, eu penso que sonham menos.
Sonham em ficção, não é? Eu acho que devem sonhar mais na realidade, não é?
Sempre. A ficção faz parte da realidade, uma vez, não é? Nós podemos criar a nossa própria ficção,
okay.
Mas o sonho, o querer atingir qualquer meta, pode ser um sonho, não é? Mas podemos ter sonhos de não atingir metas.
E como é que lhe damos esta confiança para eles sonharem, tentarem, experimentarem e que não morram com a música cá dentro? O que é que a gente lhe diz a eles hoje em dia, com o exemplo da Elsa, que está a trazer os sonhos para a tela, já os trouxe para a realização e a atriz? Como é que se diz a eles? Epá, façam!
Não tenham medo.
Não tenham medo.
Eu acho que é um bocado o não ter medo hoje em dia, porque a sociedade formatou tanto os jovens e formatou tantas pessoas para serem pessoas de sucesso, para serem pessoas que...
O que é o sucesso para Elsa?
Não sou eu, para mim, a sociedade formatou...
Mas o que é o sucesso para si?
Para mim?
Sim.
Sucesso? Olha, por exemplo, estar aqui consigo.
Ótimo. Agradeço, também sinto da mesma forma.
Os sucessos são momentos, para mim, são pequeninos momentos. São haver, por exemplo, projetos como este, que dão voz a pessoas que querem dizer alguma coisa, se é importante ou não, mas estão lá para servir. Serviço público é um sucesso, se for bem dirigido. E os jovens têm que perceber que, de facto, não têm que ter... Não é bem medo, é que têm que... Eu não tenho medo de nada, costumo dizer que não tenho medo de nada. Mas ir para a frente, fazer as perguntas, dar o passo em frente, não se conformarem com a formatação social que impõe regras, impõe coisas extremamente... muito estanques, percebe? Os jovens de hoje precisam de se comportarem assim, precisam se vestir assim, precisam de falar desta forma, são formatados e não conseguem existir. Não tenham medo da existência, porque a existência é o sonho. Portanto, e é muito mais simples. E há outra coisa.
Força.
O que é que se diz a um filho, por exemplo, a um jovem, a um filho, uma criança? O não ter medo de sonhar, o não ter medo de experimentar, a existência. Porquê? Porque a vida é simples. A vida, por ser tão simples, é que é muito mais difícil é muito mais complicado vivê-la.
Acho que toda a gente tem medo da dor, mas a dor faz-te mais forte, não é?
Se nos torna mais fortes, a dor.
Passando por os exemplos que às vezes não conseguimos o que queremos, passamos algum sacrifício, não é? Mas essa dor, esse sacrifício, é o que nos torna mais fortes e nos ajuda a realizar,
em alguns casos, sim.
Não é?
Em alguns casos, sim.
Eu quando faço flexões e faço 15, mas quando já faço 18 já dói. Mas é aí que eu estou a crescer, não é?
Em alguns casos, sim, mas dizer que as pessoas precisam de passar por alguma dor para poder
Quando
existir,
eu digo dor,
não,
digo,
não necessariamente.
as pessoas têm medo de falhar. Têm medo do que os outros dizem.
Mas essa é a formatação da sociedade que impõe essas regras às pessoas.
Como é que se muda a sociedade?
Mudando no gerúndio.
Mudando?
Mudando no
Mudando,
gerúndio.
devagarinho, não é?
Pode não ser devagarinho, mas é um contínuo, não é? Não é uma coisa que de um dia para o outro é impossível. É tentar simplificar. O simplificar a existência é difícil. Mas de facto a vida é muito mais simples. Não é simplista. É simples.
Eu tenho uma canção que escuto todas as manhãs, que é a do Michael Jackson, O Homem do Espelho. E o Homem do Espelho diz: se quiseres mudar o mundo, muda o homem do espelho. Eu acho que a juventude acha que para mudar o mundo tem que mudar tudo à volta deles. E não, só tem que mudar a eles e o resto, o mundo já mudou, não é?
Mas não necessariamente mudar. Se eu me sentir bem como jovem de hoje em dia, na minha existência, não tenho que mudar. Eu tenho que me aceitar, tenho que aceitar os outros. A aceitação, a comunicação, hoje em dia é
Mas
fundamental.
quando essa diz que temos que nos aceitar, o problema é que a gente só nos aceitamos quando os outros nos aceitam. E não temos muitas vezes individualidade de dizer: não, eu sinto bem, não quero saber o que digam da minha barba, ok? Mas se os outros gostam da minha barba, eu já gosto da barba. Não, eu
Pronto.
tenho que gostar, não por causa que os outros gostam, não é?
Exatamente.
É isso que eu acho que a mensagem temos que passar. Elsa disse ao princípio que é uma cidadã do mundo. Como é que vê os nossos jovens comparado com outros mundos que já viveu?
Com outras
Com outras
realidades, com outros
realidades,
países,
outros
é isso que me
países.
está a perguntar. Iguais,
É?
iguais. Penso que têm os mesmos anseios. É muito interessante ver algumas manifestações. Não falo de manifestações ideológicas, falo de algumas, por exemplo, concentrações de jovens em termos de culturais que acontecem por aí, não é? Olha, por exemplo, o programa do Erasmus e essas coisas todas.
Excelente.
É muito interessante ver os jovens, portugueses com os jovens dos outros países todos. Aquilo é uma família muito grande. Todos eles são todos iguais, não é bem iguais, não é? Todos eles têm a sua individualidade, mas são todos jovens, têm os mesmos anseios, comportam-se da mesma maneira, riem da mesma maneira. São felizes da mesma maneira. Portanto, e têm todos no olhar as perguntas todas do mundo. Portanto, eu acho que os jovens são todos jovens, e é tão bom ser jovem, passa tão rápido, e esta história do sonho também passa muito rápido na juventude, que são iguais. Obviamente que nós temos culturas diferentes, estamos num país diferente, os jovens bebem da sua própria cultura, os portugueses serão diferentes dos espanhóis ou serão diferentes do outro continente, porque têm culturas diferentes, realidades diferentes, mas de resto são os mesmos jovens.
Como é que sente ou o que faz com os seus quadros sejam especiais?
Especiais como?
Quando acaba um quadro, qual é a sensação que lhe dá?
Dá uma sensação, às vezes, que está terminado, porque está completo, porque eu acho que está. Isso é que é importante, é o processo de construção do quadro, não é? E há outros que nunca estão, mesmo quando vão para a casa das pessoas e que as pessoas os adquirem e têm quadros espalhados por todo lado. Penso que não. E digo-se, ai, hoje em dia faria de outra forma, se calhar, pronto. Mas eu deixo sair a minha obra, não sou muito teimosa nesse aspecto. Então, deixo fluir, deixo sair.
Quando agora vê as coisas que fez, mudava alguma coisa?
Não. Nós crescemos sempre, não é?
Não mudava, mesmo... mas vê como pode melhorá-la.
Como posso fazer outra coisa. Se fosse hoje, naquele momento, faria provavelmente outra coisa, não é? Porque as técnicas são as mesmas, mas não mudava. Não sei, se calhar quando eu comecei na aguarela e em algumas temáticas, provavelmente teria ido para outras. Não sei. Sabe que esta história da pintura é uma coisa que me está muito entranhada, que eu gosto muito de fazer e, portanto, sou muito feliz a pintar. Portanto.
Tem mentores na pintura?
Gosto. Eu passei pela Sociedade de Belas Artes, não é? Não aprendi nada. Quer dizer, desculpem-me os professores e desculpem as pessoas que lá estiveram comigo. Não aprendi muito porque hoje em dia aprende-se um bocado a técnica, como é que se misturam as tintas e como é que se fazem as coisas. Mas eu depois comecei por descobrir a minha própria técnica, a minha maneira de querer dizer, contar a história, não é? E por isso é que eu digo que não aprendi nada. Aprendi alguma coisa. Tive alguns professores que me marcaram, o Ogan, o Sá Nogueira, por exemplo, são pessoas... gosto muito da Margarida Cepeda, que me marca por outras razões, por uma questão de temáticas. Mas sim, claro, tive alguns professores que mentores, entre aspas, que me marcaram, como é evidente, não é?
Qual é a chave de contar a história, ou seja, num quadro ou numa realização?
É verdade.
A verdade
temos que contar mesmo a verdade. Podemos embrulhá-la, mas se a história for verdade, chega às pessoas.
A emoção vai lá estar, não é?
Exatamente. Se nós contarmos as coisas de uma forma verdadeira,
se vem de olhar, dentro...
chega muito mais depressa às pessoas. Por isso é que hoje em dia a ficção sobrepõe-se um pouco à realidade. As pessoas mostram as duas coisas. Mas quando estamos a contar uma história verídica, sentimos-a cá dentro.
Na sociedade que vivemos hoje, na nossa geração, eu não sei, não havia telemóveis, não havia internet, não havia o que há hoje nas redes sociais e etc. Podemos acreditar em tudo que a gente vê hoje? Há muita verdade?
Não.
Não?
Não. Não, e eu estou a ser politicamente correta, porque é verdade.
Eu também acho,
não é?
Mas pronto.
Não, claro que não, não é? Porque hoje em dia a ideia da comunicação e da grande matrix e da web, isso tudo é muito bom. A ideia de nós termos as nossas consciências todas ligadas, não é? Por esta grande teia. É uma forma de termos a consciência coletiva mais elevada. É uma questão de evolução. E, portanto, é uma boa questão. Agora, o que é que a net, o telemóvel, esta adição veio trazer? Veio trazer, de facto, um desfazamento em termos de ritmo. Que eu estava há bocadinho a tentar frisar em termos de ritmos das pessoas. E é esse o meu medo. É o medo que as pessoas se acelerem demais e que não vivam os ritmos normais da sua própria existência. E depois, claro que sim, há muita informação mal dirigida, mal trabalhada, nas redes sociais, nos mídias, por aí fora. Porquê é que nós temos que dizer aos jovens que é importante fazerem um pouco mais de atenção em termos de o que é que está... o que é verdade nas redes sociais, por exemplo, no Facebook, no Twitter, no Instagram? Eu sou uma pessoa de redes sociais, devo dizer, porque acho que é uma ferramenta de podermos promover o nosso trabalho e de chegar a outras pessoas muito rapidamente. Mas para os jovens é importante que eles saibam que peçam orientação, os mais pequenos, aos pais, aos educadores, às pessoas que vos orientem, porque é muito difícil... viver nestas águas conturbadas muito que escondem muitas coisas que não são verdade. E depois, aos que são um pouquinho mais velhos, façam pesquisa. A verdade está toda cá
e
fora.
E tomem decisões por si mesmo. A informação está lá para eles decidirem, não? Que a realidade é essa, não é?
Verdade.
Muito bem.
É preciso é saber que, como é que nós vamos chegar à informação, o que é verdade, e depois, como é que nós vamos tratar essa verdade.
Exato. Elsa, a arte será também uma forma de empreendedorismo?
Sempre. Através da arte, através da cultura, eu defino o meu país. Eu sou uma embaixada da cultura. Eu acho que sempre a arte é o veículo para se ensinar a saúde, o empreendedorismo, para se ensinar todas as outras disciplinas. Tudo faz parte, tudo vem da cultura. No meu ponto de vista, sim.
Vendas é importante para poder vender um quadro?
Vendas?
Temos de ter alguma veia vendedora?
Para vender um quadro? Eu sou péssima a vender os meus quadros, não. Eu gosto mais de vender os quadros dos outros. Mas vender os meus quadros é que... Não sei dar um valor a uma coisa que eu, para mim, faço de uma maneira elevada. Percebe? Portanto, para mim é tão bom pintar, depois é muito difícil dizer, olha, isto foi não sei quantas horas de trabalho, custa X. Isso não sei, nunca soube fazer isso, essa matemática. Houve alguém que fez por mim, não é? Eu não sei fazer. Tenho alguma dificuldade, mas saber vender, saber valorizar um produto, seja ele uma obra de arte ou outra coisa qualquer, há técnicas, obviamente, que nos ensinam a fazê-lo, não é? Mas se nós acreditamos naquilo que estamos a vender, é muito mais fácil. Eu, durante o meu percurso todo de televisão e depois também numa autarquia e por aí fora, e também como diretora criativa de algumas produtoras, quando eu não acreditava num produto, era-me muito difícil desenvolver uma campanha, não é?
Voltamos à verdade.
Temos que voltar à verdade, porque senão eu não sou capaz de fazer.
Uma mensagem, um conselho que gostasse de deixar aos jovens?
Ai, há tantos.
Só queremos um. Depois eles
sejam,
podem ir à rede social perguntar mais à Elsa.
Então pronto, eu vou olhar para os jovens, se calhar é por ali. Não sei se é por ali.
Então,
o meu conselho para os jovens, quem sou eu para dar um conselho aos jovens? Mas eu dou o conselho aos jovens... do meu país e dos países todos, do mundo inteiro, como sempre dei aos meus filhos, sejam verdadeiros, vão atrás dos sonhos, insistam, sejam muito teimosos e sejam muito simples, não simplistas, simples e verdadeiros. Sorriam, sejam felizes.
Excelente. Quais são os seus planos ou desafios para o futuro?
Tenho alguns. Tenho sempre. Neste momento... a pintura está como a minha meta e missão principal, se bem que eu fui convidada para ser embaixadora em Portugal de um reino autoproclamado, que eu não posso muito falar ainda sobre okay. isso porque ainda não está muito cá fora, mas para Portugal eu sou embaixadora do reino de São Pedro e São Paulo, que tem como objetivo fazer acordos bilaterais entre Portugal e outros países do ponto de vista cultural e, portanto, é cultura.
Mas vai continuar cá connosco?
Claro que sim, e numa embaixada, obviamente que sim, mas é a parte toda da diplomacia, mas sempre com a cultura, de facto.
Excelente. E qual foi o maior desafio ou desafios que ultrapassou que mais ajudaram a alcançar o sucesso que tem hoje? Lembra-se de algum desafio que teve e disse, uau, ou voltando atrás, isso foi crítico e como ultrapassou?
Olha, foi quando eu tomei uma decisão de sair de uma estação de televisão onde estive durante muitos anos como realizadora e que pensei que iria experimentar outras coisas. Não sei se fiz bem. Na altura tive um certo sucesso também do outro lado, mas não sei se fiz bem, se calhar não. Se calhar foi essa pedrinha no sapato, porque deixei de fazer algumas coisas que precisava ainda ter feito e que não fiz na altura. Mas depois compensei, fui equilibrando e fui compensando. desafios. Ah, há sempre desafios. Uns são mais complicados do que outros, não é?
Claro,
uns
claro.
Dão-nos mais trabalho. Nem tudo é um mar de rosas. Há coisas que são conseguidas a pulso, a muito trabalho, não é? Mas é bom.
E cada assim. Pedrinha vamos guardando para construir o nosso
castelo.
Futuro, não é? Como é que se supera o medo de não conseguir alcançar uma meta ou algo que nos propomos?
Insistindo.
Insistir, persistir, ensaiar, não é?
Também.
Na cultura de filmes é ensaiar. Deve-se abandonar uma meta ao primeiro obstáculo?
Às vezes sim.
Sim? Porquê?
Porque às vezes nós, quando temos consciência que não conseguimos fazer esse percurso, quando temos essa consciência que não conseguimos fazer esse percurso, claro que sim, porque estamos a ganhar tempo e porque...
Ou não era uma meta importante.
Não era uma meta importante ou não era para nós, não é? Portanto, claro que sim. Discernir que, de facto, isto não é para mim. Então abandonamos, pronto, e vamos para outra, passamos para outro desafio. Essa teimosia, às vezes, leva-nos não a bons portos, não é? Mas, normalmente, não se deve desistir à primeira. Deve-se tentar perceber porque é que eu estou com dificuldades e tentar ultrapassar e arranjar soluções. Eu não sou muito de desistir, de facto, não. As pessoas não devem desistir à primeira, mas obviamente quando temos a consciência que não vamos ter sucesso, claro que sim, façam outras coisas.
Quando se sente overwhelming ou perde o foco, costuma fazer? Que perguntas faz a si próprio para voltar àquela música que tanto
música.
Gosta?
É música? É música, é a minha terapia, é música. Sempre foi a música. Está a ver o filme do Costa Rica, que andam sempre com uma banda
Boombox.
Atrás. Uma banda atrás. Eu sou um bocado assim, eu ando sempre com uma banda sonora atrás. Tenho algumas faixas que gosto mais que outras e que utilizo na minha cabeça sempre.
Existe uma playlist da Elsa no...
Claro que sim, tenho uma playlist enorme.
No Spotify, é isso? No Spotify ou no Apple Music?
Então, minha?
Sim.
Claro que sim.
Ah, é?
E tenho um canal no YouTube também.
Então,
mas pronto,
vamos ter que compartilhar isso com a nossa audiência, não é?
Não, a música é muito importante, de facto. É. Como é que eu combato? Com música, com pousando, respirando, pousando, parando,
reiniciar,
voltar ao meu ritmo, não é?
Okay. Que atividade ou hábito ou rotina tem e que adora fazer, mas acha que é um absurdo?
Que acho que é um absurdo. Ah, eu não acho nada que seja absurdo. O que eu gosto de fazer? Quando eu gosto de fazer qualquer coisa que alguém acha que é um absurdo, eu, para mim, não é absurdo.
Correto. E o que é que seria essa
situação? O que é que eu
situação?
Gosto de fazer? Gosto de andar a pé, gosto de ir para a praia de inverno. As pessoas acham que é um absurdo, se calhar.
Mete-se na água?
Às vezes, sim.
No inverno?
Ah, porque nós temos um país fantástico e há dias de inverno que são quentinhos. E eu gosto muito de sentir os pés na areia e andar à beira-mar. E há dias de inverno que são perfeitamente fantásticos para meter os pés dentro de água.
Excelente.
E para meter tudo dentro de água.
Tem rotinas diárias?
Tento não ter. Mas, obviamente, quando somos chefes de família, mães, não é? Pais... Temos de ter algumas rotinas, temos de ter algumas disciplinas que passam exatamente pelo funcionamento normal de uma vida comum, uma vida normal.
Mas acha que para ter uma boa imaginação ou curiosidade é deixar andar?
Sim.
A ver o...
Sim.
Let it be?
Sim.
Muito bem. Imagina que consegue entrar na máquina do tempo, ok? O que diria a Elsa com 18 anos e o que é que gostaria... que digam da Elsa com 80 ou com 90, vamos aos 90. As mulheres vivem mais que os homens.
O que é que eu diria à Elsa de 18 anos?
Sim.
Vais ter uma grande surpresa, porque eu surpreendi-me muitas vezes durante a minha vida por questões positivas e também por questões menos positivas. E acho que lhe diria, vais ter uma surpresa.
Prepara-te para as surpresas.
Prepara-te para as surpresas, acho que era isso que
vais
eu diria.
Vais ultrapassá-las e vais desfrutar das boas.
Ou não, mas prepara-te, porque a minha vida foi um pouco intensa, não é? Não foi uma vida muito fácil. Não é fácil do sentido flat, teve muitos picos, não é? E prepara-te, se calhar era o que eu lhe diria, prepara-te. E deixar aí suspenso, que eu gosto muito também, ter assim um bocadinho de algum sentido de humor, não é? Isto não é humor negro. O que é que eu diria à outra dos 90, que estou quase a lá chegar.
Está nada, está longe ainda.
Não, o que é que eu diria? Na minha família nós temos, felizmente, a parte genética. A minha mãe é uma pessoa que tem quase 90 anos e tem uma cabeça fantástica, não é? As minhas tias todas. Que gostaria muito de ser como ela.
Como
gostaria
é que ela
muito
é?
De ser como a minha mãe,
como
aos
é
90
é?
Anos. É uma pessoa lúcida, é uma pessoa generosa, é uma pessoa guerreira, exatamente como as minhas filhas são, que não têm, portanto, que são jovens, não é?
As filhas saem à avó?
Penso que sim.
Isso é bom.
São guerreiras, são lutadoras. A minha mãe é uma lutadora, uma guerreira, uma muito generosa.
O que é que ensinou a sua mãe? O que é que lhe ensinou?
Exatamente isso.
Ser guerreira? Valores.
Persistente. E teimosa.
Teimosa é bom, não é?
É muito bom.
Se tivesse de escrever um cartaz ou uma palavra com uma frase para espalhar pelo mundo inteiro, qual seria e de onde a colocaria?
Ah, qual seria? Eu gosto muito de dizer que os... gosto muito de dizer uma frase, vou dizer em inglês.
Força.
E.T. are us. Nós é que somos os extraterrestres, nós. É que somos os, os que viemos de fora. Eu tenho um porta-chaves que diz isso. O que é que eu diria, uma frase que se pudesse traduzir em várias línguas? Uma coisa universal? Se calhar diria que se olhares o verme, não vês o eclipse. Se nós olharmos para as coisas muito pequeninas, às vezes há coisas muito importantes a acontecerem ao lado e nós deixamos passar. E vice-versa também serve.
Lindo, lindo, lindo. Que pergunta é que eu não fiz que acha que seria importante passar a mensagem da Elsa?
Não sei, mas na próxima conversa que vamos ter irá fazê-las com certeza.
Ótimo, então já está reservada a segunda edição.
Pronto.
Olha, muito obrigado por ter convidado.
Obrigada
aqui ao Alcochete. Temos aqui esta vista linda de Lisboa, do outro lado, e acho que Portugal é muito mais do que Lisboa ou Porto.
E o Tejo aqui tão perto, não é?
Então não é? Tão perto não, está ali ao lado, não é? Onde é que podemos encontrar toda a informação acerca da Elsa Vellenkamp e de toda a sua obra? Quem quiser comprar um quadro seu, onde é que vão?
Eu tenho...
Um sonho.
Um sonho, exatamente.
Um sonho seu.
Um sonho meu.
Sim, a Elsa só tem sonhos, não tem quadros.
Eu tenho os meus sonhos disponíveis. Eu tenho um site que depois posso facilitar, se quiserem depois meter em rodapé.
Podemos em rodapé, mas qual é a pessoa para dizer assim... Em voz alta, como é que
fala? É www.elsavellenkamp.pk
.pk?
Sim.
Ok.
E nas redes sociais está o meu nome. E pronto, e acho que é por aí.
Ok, e todos temos 50% de desconto.
No site.
Temos
todos... no site, estão todos convidados para as próximas exposições.
Quem vir esta entrevista e usar o código ELSA tem 50% de desconto nos quadros, não é?
Ou mais. Mas no meu site, eu não só de pintura, mas também em fotografia, não é? Porque a pintura
ótimo.
Faz parte da imagem. E pronto, é por aí.
Eu vi na net que entrevistou um Jacques Fresco. Foi a Elsa?
Foi isso. O senhor já não está entre nós.
Eu sei. Mas eu estive a ouvir a entrevista dele e achei super interessante. A voz está difícil de ouvir o som.
Não foi editado. Foi só por aí. Porque não foi editado, o que está na net não foi editado. Quando ele esteve cá, que foi há uns anos, esse senhor é um, Jacques Fresco foi o pioneiro de um grande projeto que se chama The Venus Project, tem a ver com arquitetura, tem a ver com autossustentabilidade. Ele esteve cá a fazer uma conferência, eu tive o privilégio de o entrevistar. E a mulher dele agora é que continua, a mulher e a equipa grande que eles têm continuam com a obra numa série de países, e são pessoas assim que fazem esta alquimia e que nos dão essa vontade de... E esse senhor tinha 93 anos quando eu falei com ele.
E eu achei engraçado que os temas, foi em 2010 a entrevista, e estão cada vez mais atuais hoje do que se calhar em 2010.
Estão sempre atuais. ele era um visionário, uma pessoa que estava muito à frente, sempre esteve, para desenvolver este projeto. E há muita informação sobre o Jacques Fresco e sobre o Venus Project na net. É uma questão de ir
e eu acho que vale a pena pesquisar, especialmente aquela pergunta da human nature ou human behavior. Qual delas é que é a resposta? Adorei e eu vou conhecê-lo melhor, também vou pesquisar e vou fazer perguntas a mim mesmo, que eu acho que ele é excelente. Eu gostei muito. Gostei muito e se não tivesse vindo aqui para conhecer a Elsa, se calhar não o tinha conhecido neste momento. Eu acho que é isso, a gente costuma dizer, quando a gente atira uma pedrinha na água, não sabe até de onde vão as ondas, não é? Elsa, gostei muito de estar aqui consigo hoje, obrigado por ter convidado à sua nova casa de Alcochete, muito obrigado.
Obrigada, eu.
Obrigado.